Transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 9 de outubro, dia de eleições gerais em Moçambique, hoje aqui na capital americana, 20 graus centígrados. Ao microfone, na primeira hora desta emissão de 60 minutos, o Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria e na apresentação das notícias, Ana Guedes. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Furacão Milton tem estado da Flórida em alerta ante a ameaça de ser o mais destruidor em 100 anos. O presidente Joe Biden e o primeiro-ministro israelita devem falar ao telefone ainda hoje sobre a guerra no Médio Oriente. Como sempre, a primeira meia-hora desta emissão de 30 minutos será centrada em Angola. O presidente angolano diz que a visita de Joe Biden a Luanda vai realizar-se na UIL. Apesar da entrada em vigor do salário mínimo, muitas empresas não têm meios para assumir esse compromisso.
Se não há consumo, se as famílias ganham mal, não têm dinheiro para consumir, logo os empresários também não têm dinheiro para melhorar os salários e para melhorar as condições de vida dos seus trabalhadores.
Ainda no campo da economia, Centro de Investigação Económica da Universidade de Lusíada de Angola reprova o modelo utilizado pelas autoridades no programa de reconversão da economia informal.
O que faz é registar pessoas que trabalham informalmente e passa a chamar-lhes formais. Isto não pode ter sido um movimento real.
Também falaremos da legalização do projeto político Para Já Servir Angola, liderado por Abel Chivukuvuku. Fique para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O estado da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, prepara-se esta quarta-feira para a chegada do poderoso furacão Milton, entre avisos de chuvas intensas, ventos fortes e tempestades com risco de vida. Segundo os meteorologistas, o centro de tempestade deverá atingir a costa centro-oeste da Flórida ao final do dia de hoje, ou início de quinta-feira. A região inclui Tampa Bay, uma cidade de 3,3 milhões de habitantes que não é atingida diretamente por um furacão desde 1921. Milton tem potencial para ser um dos furacões mais destrutivos de que há registro no centro-oeste da Flórida, afirmou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos e acrescentou que as águas podem atingir até 5 metros de altura. Cerca de 1 milhão de pessoas deixaram as suas áreas de residência neste estado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá falar com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ainda hoje, numa altura em que Israel prossegue as suas operações militares em Gaza e no Líbano e pondera uma resposta aos recentes ataques com mísseis iranianos. Netanyahu tem estado a considerar uma resposta ao Irão depois de, a 1 de outubro, Teherão ter disparado cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel numa escalada importante e um conflito humano entre Israel e os representantes armados regionais do Irão. Biden afirmou que não apoia um ataque israelita às instalações nucleares do Irão. Entretanto, as autoridades sanitárias palestinianas disseram hoje que os ataques israelitas a campos de refugiados durante a noite no norte e centro de Gaza mataram pelo menos 18 pessoas. As autoridades do Burkina Faso suspenderam a Voz da América por 3 meses devido a comentários feitos por um dos jornalistas desta rede. A junta militar no poder do país também proibiu temporariamente os órgãos de informação locais de utilizarem quaisquer notícias dos mídias internacionais. O Conselho Superior de Comunicação do Burkina Faso acusou a Voz da América de desmoralizar as tropas no Burkina Faso e no vizinho Mali numa emissão de 19 de setembro, de acordo com o meio de comunicação social. A entrevista foi posteriormente sendo transmitida por uma estação de rádio local privada, de acordo com a Reuters. Numa declaração, o porta-voz da Voz da América, Nigel Gibbs, disse que a estação encerrou o seu transmissor FM na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, em resultado da suspensão. Mas diz, embora a Voz da América respeite o quadro regulamentar do Burkina Faso, não concordamos com o que consideramos serem afirmações incorretas feitas pelo Conselho, disse este porta-voz da Voz da América. A plataforma de mídia social X voltou a funcionar no Brasil ontem, depois de permanecer inacessível por mais de um mês após um confronto entre o seu proprietário, Elon Musk, e um juiz do Supremo Tribunal Federal. Os provedores da internet começaram a restaurar o acesso à plataforma depois do juiz Alexandre Moraes autorizar o levantamento da suspensão do X na terça-feira. Moraes ordenou o encerramento do X a 30 de agosto, após disputa de meses com Musk, sobre liberdade de expressão, contas da extrema-direita e desinformação. Musk disse que de Moraes era autoritário e censor, embora as suas decisões, incluindo a suspensão da X a nível nacional, tenham sido repetidamente confirmadas pelos seus pares. A empresa de Musk acabou por cumprir todas as exigências de Moraes, entre elas o pagamento de multas que ascendem a 40 milhões de dólares. Uma freira brasileira que ajuda refugiados e imigrantes há 40 anos ganhou esta quarta-feira o Prémio Nansen, atribuído todos os anos pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, pelo trabalho notável na proteção de pessoas deslocadas internamente e apátridas. A irmã Rosita Milesi, de 79 anos, é membro da Ordem Católica das Freiras Scalabrini, conhecidas pelo seu serviço aos refugiados em todo o mundo. Como advogada, assistente social e ativista, Milesi defendeu os direitos e a dignidade dos refugiados e imigrantes de diferentes nacionalidades no Brasil durante 4 anos. O prémio Nansa foi criado em 1954 em homenagem ao humanitário, cientista, explorador e diplomata norueguês Fridtjof Nansen. O Acnur anunciou o prémio em Genebra.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Hoje, no entanto, vamos começar em Moçambique, onde 17 milhões de cidadãos estão inscritos para votar nas eleições para Presidente da República, deputados e governadores que decorrem hoje naquele país. A votação terminou há momentos e vamos agora até Maputo falar com o nosso correspondente William Mapote. William, boa tarde, já no início da noite em Maputo. Em jeito de balanço, como decorreram estas eleições no país?
Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham. Foi sensivelmente quase uma hora em que as urnas praticamente em todo o país estão já encerradas, tirando uma e outra assembleia que, por razões do início tardio e outros aspectos, ainda estejam efetivamente nessa altura a proceder o último registro dos últimos eleitores. Mas, no geral, de todas as unidades que têm dado informações sobre este processo, indicam que quase que em todo o país o processo foi ordeiro e foi totalmente tranquilo. Houve um e outro incidente, mas praticamente muito pequenos, que comparado com os outros processos eleitorais, este processo, num balanço preliminar, pode-se dizer que foi completamente ordeiro e tudo indica que vai ser totalmente pacífico.
É claro que por agora desconhece-se a adesão das pessoas, o número das pessoas que foram votar nas movimentações de rua, por onde estiveste, particularmente na capital moçambicana, eventualmente informações que possas ter recebido das outras províncias. Como foi a percepção das pessoas, comparando com, por exemplo, o que aconteceu há 5 anos?
Portanto, como dizia bem Álvaro, nesta altura é muito prematuro avaliar aquilo que poderá ter sido o nível da adesão. Mas pelas leituras que fomos fazendo pelas assembleias de voto por onde passamos, praticamente o comportamento foi igual ao que tem sido hábito em todos os processos. Nas províncias mais populosas, nomeadamente Nampula e Zambézia, houve sempre indicação de uma forte adesão durante praticamente todo o dia. mas ao nível aqui da cidade de Maputo, o comportamento foi quase típico, como sempre. Uma forte adesão nas primeiras horas e ao longo do tempo o nível da adesão foi reduzindo. Mas em termos de números, ainda é prematuro, como dizia, mas podemos arriscar dizer que não se pode avançar que tenha havido uma grande adesão em termos quantitativos.
E agora, 15 dias até termos os resultados, não é verdade, William?
Portanto, são 15 dias, se tudo correr como se perspectiva, mas, portanto, a partir desta altura entra-se naquela fase mais crítica, que é a fase da contagem dos votos, que vai fazer com que a partir de amanhã um e outro partido, uma e outra organização de observação comecem a tirar os primeiros dados preliminares, mas certamente serão dados ainda muito, muito preliminares, mas que, como tem sido hábito, são sempre explorados por alguns partidos para espivitar um pouco a expectativa ao nível da sociedade. Mas em termos, de fato, de números próximos do oficiais, podemos avançar que o mais cedo possível poderá ser dentro, efetivamente, de 10 dias.
William Apote, desde Maputo, obrigado por este apontamento. No final de um dia longo na capital moçambicana, eleições gerais em Moçambique, escolha do Presidente da República, deputados e governadores provinciais. Muito obrigado, William Maputo. Nós, na segunda meia hora desta emissão, teremos ainda uma cobertura mais alargada das eleições em Moçambique. Em Angola, o presidente João Lourenço afirmou hoje que Joe Biden irá ao país e assegurou que será recebido de mãos abertas. Quando acontecer, a visita servirá para consolidar a trajetória de construção de uma parceria estratégica que ampliará as relações de amizade e cooperação económica entre os nossos países, afirmou João Lourenço na abertura da reunião do Comitê Central do MPLA hoje em Luanda. Um dia depois de a Casa Branca ter anunciado o adiamento da visita de Biden devido à chegada hoje, prevista para hoje, do furacão Milton no sul do país. O presidente angolano destacou ainda a realização em Luanda da cimeira sobre o corredor do Lobito, com a participação dele e dos presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, da Zâmbia, Hakainde Hichilema e da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan e outras importantes personalidades. Por agora, desconhece-se, como dissemos, a nova data da viagem de Biden à Angola. A Voz da América, no entanto, tem vindo a falar com vários analistas sobre diferentes aspectos desta viagem. Muitos observadores dizem que Washington está a tentar responder à presença chinesa no continente africano, agora com investimentos no corredor do Lobito. Osvaldo Mboko, especialista angolano em relações internacionais, disse no programa África Agora, da Voz da América, que os Estados Unidos têm de alterar a abordagem que faz com os países africanos. Ele falou com a Mayra de La Salette.
O corredor do Lobito também vem contrabalançar aquilo que são as pretensões chinesas da Rota da Seda. E isto fará com que tiveram que redefinir uma série de questões. Os Estados Unidos continuam a ser o Estado-Gendarme no sistema internacional, têm que alterar a forma de abordagem com os países africanos. O que aconteceu recentemente ao nível da África Ocidental, principalmente no Sahel, com as mudanças constitucionais de governo, golpe de Estado, fez com que o Ocidente saísse e entrasse para esses lugares a China e a Rússia. O que eu penso que os Estados Unidos estão a tentar fazer nesta nova visão da sua política externa voltada para o continente africano é se aproximar ao máximo com aqueles países que têm saída para o mar, os países costeiros, e Angola é um desses países. Claramente que dentro dessa geografia e dessa competição diplomática e política existente entre a Rússia, a China e os Estados Unidos, Angola também é um palco privilegiado. E isto é notável, quer com as vindas de figuras importantes americanas para Angola, como o secretário António Blinken, Lloyd Austin, como o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China. Tudo isto demonstra a importância que Angola tem em esta corrida existente. E penso, sim, os Estados Unidos prestaram uma atenção redobrada ao Estado angolano e tem-se notado que Angola tem estado a se distanciar do eixo Pequim-Moscovo e se aproximar do eixo Bruxelas e Washington, é bem provável que possa fazer aqui um contrabalançar americano daquilo que são os interesses da China em África. Agora, eu estou estado a defender o seguinte: as eleições dos Estados Unidos de novembro, elas devem trazer uma perspectiva, seja qual for o presidente que chega ao poder, quer Kamala, quer Trump, mas não pode descurar a importância de África na agenda política americana, porque senão vai voltar a perder o espaço que o presidente Donald Trump, no seu primeiro mandato, deixou para os seus principais opositores ao nível do continente africano. Então, há que existir aqui uma estratégia, e eu tenho estado a defender que a diplomacia angolana, com algumas vírgulas, com algumas aspas, tem estado a adotar uma diplomacia de jogo de cintura. Isto para quê? Uma posição cautelosa por parte dos decisores políticos angolanos, quer do presidente João Lourenço, no sentido de conseguir fazer uma convergência de interesses das três grandes potências em Angola, mas não criando algum irritante político. Dependerá muito daquilo que é a visão americana para Angola e para o continente, exato, do novo presidente, e também dos países africanos melhorarem o ambiente de negócio e adequarem uma série de questões que são importantes nas relações entre os Estados.
Osvaldo Mboko, entrevista ao África Agora da Voz da América. Entretanto, na política angolana, a Coordenação-Geral do Para Já Servir Angola informou há momentos que o Tribunal Constitucional legalizou o projeto político liderado por Abel Chivukuvuku. O documento divulgado nas redes sociais publica o despacho de anotação da juíza-presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, datado de 7 de outubro, que legaliza o Para Já. Passados 4 anos do seu último chumbo, o antigo líder da Casa CE voltou a requerer a legalização do Para Já no passado dia 2 de agosto. Agora sim, o partido poderá concorrer nas próximas eleições em Angola. Ainda na política angolana, o Comitê Central do MPLA no poder marcou hoje o seu congresso extraordinário para o dia 6 e 7 de dezembro. Falemos agora da economia, função pública e o setor privado em Angola têm, a partir de setembro, um novo salário mínimo nacional fixado em 70 mil kwanzas, cerca de 70 dólares americanos para os trabalhadores no geral e 50 mil kwanzas para as microempresas e iniciantes, contra os anteriores 32 mil kwanzas. No entanto, há dificuldades para que as empresas possam cumprir esse novo montante, como nos diz desde a Huila, na capital Lubango, o Teodoro Albano.
Na Huila, o presidente da Associação Agropecuária Comercial Industrial da Huila, APSIL, Paulo Gaspar, organização que junta a classe de empresários locais, diz que nem o novo salário dignifica, mas também não está ao alcance da maioria das empresas por conta dos sucessivos anos de crise económica.
Se não há consumo, se as famílias ganham mal, não têm dinheiro para consumir, logo os empresários também não têm dinheiro para melhorar os salários e para melhorar as condições de vida dos seus trabalhadores. Alguns já são pequenos e micros, que já declararam que não conseguem e vão manter a tabela mínima anterior. Outros optaram pela solução de despedirem alguns dos funcionários para conseguirem manter aqueles que ficam. E há aqueles também, naturalmente, que conseguem e atualizaram as tabelas para o nosso salário mínimo.
Luís Salvaterra responde pela Associação dos Empreiteiros de Construção Civil da Huila e revela ser quase proibido falar hoje do novo salário mínimo nacional, quando há empresas falidas e outras que lutam para se manter no mercado.
Se tínhamos aproximadamente cerca de 4, 5 mil trabalhadores no grupo das empresas associadas, nós devemos ter um máximo volta de 300, 400 trabalhadores que estão no ativo.
Hoje
estou-me a referir às micro, pequenas e médias empresas. O estado de situação económica, social, das empresas, das famílias, dos trabalhadores envolvidos nessa situação preocupa bastante.
O economista Altino Silvano diz que o aumento do salário mínimo nacional representa igualmente o aumento da estrutura de custos das empresas, Por isso, não vê no atual contexto capacidade destas em responder a esse desafio.
Olhando para a própria taxa de câmbio, olhando para a taxa de inflação, olhando para o pouco crescimento econômico que a nossa economia registra, olhando também para a própria política monetária e a política fiscal do país, no entanto, as PMEs têm aqui um caminho muito difícil por atravessar. Mas por aquilo que nós temos verificado e observado, muitas dessas PMEs não dispõem de capacidade de pagar o salário mínimo nacional, porque elas de facto estão numa condição muito difícil.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir um parecer da Inspeção-Geral do Trabalho local. O documento que aprova o novo salário mínimo nacional estabelece uma subida para 100 mil kwanzas mensais após 12 meses da sua entrada em vigor e lembra que, em caso de incapacidade das empresas, estas podem solicitar autorização do Departamento Ministerial do Setor para praticar de forma temporária salários abaixo, mediante prova de sua incapacidade. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Voz da América está a transmitir ondas curtas, também na internet em voaportugues.com e no tablet, telefone ou computador. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central ou então aderir ao nosso canal no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E nesta sexta-feira o nosso tema vai ser as eleições que acontecem hoje em Moçambique. Iremos falar sobre o que poderá acontecer nos próximos tempos. Voltamos a falar de economia e de salários, também de empregos. O Centro de Investigação Económica da Universidade de Lusíada de Angola reprova o modelo utilizado pelas autoridades no Programa de Reconversão da Economia Informal, lançado em 2021, alertando que só o registro nominal pode manter na informalidade os pequenos agentes já abordados neste sentido. Há um mês, o governo angolano dizia ter formalizado mais de 255 mil operadores informais, mas o diretor daquele centro não concorda com o modelo utilizado. João Marcos, desde Benguela.
2019, o período pré-pandemia, funciona como referência comparativa num relatório em que o Centro de Investigação, mediante dados do INE, realça que as empresas mostram tendência de redução do otimismo. Abordado em relação ao emprego, o economista Heitor de Carvalho, um dos três autores do documento, afirma que o PREI é um mero procedimento burocrático.
O que faz é registar pessoas que trabalham informalmente e passa a chamar-lhes formais. É formalizar num país onde a estrutura económica e onde o cumprimento das regras são diferentes daqui. A perspectiva do INE é todos os trimestres vai interrogar as pessoas sobre aquilo que estão a fazer. As pessoas vão responder e dizem que eu estou a trabalhar, mas não tenho nenhum vínculo laboral, nem desconto para a segurança social, etc, etc. Do ponto de vista do INE, e este é o ponto de vista certo, não é o outro, que é um ponto de vista meramente burocrático, não há nenhum emprego formal daí.
Contactados a propósito da crítica sobre a falta de acompanhamento passível a regressos à informalidade, o Ministério do Planeamento e o Instituto de Apoio a Pequenas e Médias Empresas remeteram à Voz da América aos dados apresentados publicamente há um mês. De acordo com os mesmos, foram formalizados cerca de 255 mil agentes. Paralelamente a isto, surgem relatos que apontam para uma tendência de crescimento do setor informal por força do ambiente econômico do momento. Cesário Quarta é coproprietário de uma recém-criada sociedade de crédito que vai financiar zungueiras, mototaxistas e outras franjas. Ainda a propósito do relatório do Centro de Investigação, tornado público na última semana, Heitor Carvalho afirma, em sentido contrário ao Instituto Nacional de Estatística, que Angola não pode ter recuperado já os milhares de empregos formais que perdeu em consequência da pandemia.
Durante a pandemia, chegou aos 500 mil. Depois fomos recuperando. No segundo trimestre, segundo os dados do INE, no segundo trimestre, já terminámos de recuperar. O que também acho um bocadinho de exagero, porque não se conseguem fazer 100 mil postos de trabalho assim. A ideia é que, com a saída do Banco Mundial, que foi alterada alguma da metodologia que estava a ter emprego. E, portanto, pessoas que, de acordo com a metodologia antiga, eram considerados informais, passaram, com a metodologia nova que nós não conhecemos, a tornar-se formais e urbanos. Isto não pode ter sido um movimento real.
João Marcos Benguela, Voz da América.
Da página desportiva, vamos começar com o futebol inglês, da Premier League. O Liverpool hoje recebeu mais notícias sobre o seu guarda-redes. Alisson Becker vai desfalcar o Liverpool nas próximas 6 semanas, depois de exames recentes terem confirmado lesão numa coxa. Perante o diagnóstico, o guarda-redes brasileiro não estará às ordens do treinador do Liverpool, Arne Slot, antes da próxima paragem para as seleções em novembro. O jogador de 32 anos, recorde-se, lesionou-se no encontro entre os Reds e o Crystal Palace, que terminou com uma vitória da equipa de Anfield por 1-0. Agora vamos falar sobre os Masters de Xangai em ténis. O número 1 do mundo, Jannik Sinner, vai defrontar o russo Daniil Medvedev nos quartos de final do Masters de Xangai, depois de ambos terem conquistado vitórias consecutivas na quarta-feira. Sinner colocou alguns velhos demónios a descansar ao derrotar o norte-americano Ben Shelton por 6-4 e 7-6, enquanto Medvedev derrotou o grego Stefanos Tsitsipas pelos parciais de 7-6 e 6-3. Shelton, 16º classificado, nocauteou Sinner na mesma fase do ano passado. Também nos quartos de final está o número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, que derrotou Sinner na final do Open da China há uma semana. O jovem de 21 anos enfrentou o veterano Gael Monfils, vencendo por 6-4 e 7-5 pela 12ª vitória consecutiva. E agora vamos para o atletismo. O Comitê Paralímpico de Moçambique anunciou a suspensão de Edmilsa Governo, velocista moçambicana especialista nos 100 e 400 metros da classe T13, por um período de 6 anos. A decisão foi tomada após a atleta desistir de competir na última edição dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, alegando uma lesão na coxa esquerda. O Comitê Paralímpico de Moçambique decidiu sancionar a atleta Edmilson Governo com uma suspensão de 6 anos, impedindo-a de participar em qualquer competição organizada no âmbito do movimento paralímpico. Além da atleta, o seu treinador, Narciso Fakir, também foi suspenso por 5 anos, acusado de conivência na decisão de não competir.
Com o desporto do Jaime Farias, chegamos assim ao final desta primeira meia hora desta emissão da Voz da América. Dentro de sensivelmente 1 minuto e 10 segundos estará aqui o Amancio Miguel hoje num especial sobre as eleições que terminaram há cerca de hora e meia em Moçambique.
aqui em Washington.